No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Vestibular.
PUC Minas abre hoje inscrições para o vestibular. São exatas 8.416 vagas em disputa, sendo que a maioria, quase 7 mil, são para os campi da Grande BH. A seleção é feita de duas formas. 85% das vagas são para o processo seletivo próprio da universidade e 15% para o Exame Nacional do Ensino Médio. Os testes da PUC vão ser aplicados no dia 12 de junho para os campi da Grande BH e 18 de junho para os do interior. Já para a seleção via Enem, são aceitas as pontuações dos exames de 2013 a 2015. As inscrições para o vestibular da PUC Minas devem ser feitas até o dia 24 de maio. Para os candidatos que optarem por fazer a prova da PUC, o valor da taxa é de R$ 105,00 para os cursos da região metropolitana da capital, R$ 210,00 para a medicina em Betim, R$ 55,00 para as graduações ofertadas no interior ou nas modalidades educação à distância e graduação tecnológica. Pela média do Enem, o valor é R$ 35,00 para qualquer curso. O edital está disponível em pucminas.br. Informações também pelo telefone 3319-4444. Vou repetir para você, 3319-4444.
Por dentro da UFMG.
Professor da Universidade de Lisboa palestra na UFMG hoje sobre a regulação da educação em âmbito transnacional, se aprofundando no exemplo da prova internacional PISA, aplicada a jovens na faixa dos 15 anos de idade no Brasil. Informações com Deise Paiva.
Avaliações educacionais aplicadas internacionalmente podem impactar politicamente o sistema de ensino do currículo à formação dos professores. A análise é do professor português Luiz Miguel de Carvalho, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que faz uma conferência sobre o tema hoje na UFMG. O professor Luiz Miguel vai discutir o exemplo da avaliação PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, prova que abrange as competências de leitura, matemática e ciências, além de coletar informações sociodemográficas dos alunos, professores e escolas participantes. Aplicada a cada 3 anos em 65 países, incluindo o Brasil, a prova PISA compara o desempenho de jovens na faixa dos 15 anos nessas 3 grandes áreas. O PISA foi criado na década de 1990 pelo OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na conferência, o professor Luiz Miguel de Carvalho pretende analisar o impacto político de avaliações internacionais comparativas sobre os sistemas educativos, como adiantou em entrevista concedida ao portal da UFMG.
É demonstrar que teste a partir do qual se constrói um conjunto de representações sobre o que é a educação, sobre como é que a educação deve ser dirigida, como é que a educação deve ser administrada, como é que os países devem pensar os seus currículos, como é que devem pensar a formação dos seus professores. Também um dispositivo político para construir uma forma de regular as relações entre atores políticos. Procuram discutir o seu próprio país a partir de um quadro de referência e de um questionamento que não é produzido por eles, mas por um conjunto de peritos que são considerados iluminados para pensar os sistemas educativos a uma escala mundial. O facto de eles pensarem em educação a partir desse tipo de conhecimento é, para mim, um sinal de um certo efeito político.
O professor cita o exemplo da Alemanha. No início dos anos 2000, os alemães obtiveram resultados apenas medianos para o nível de desenvolvimento do país. Mas a partir do desempenho considerado ruim, houve um momento de reordenação do sistema educativo, principalmente no currículo, o que fez com que o país alcançasse médias mais altas nas avaliações seguintes. Em leitura, por exemplo, passou da posição 25 na prova de 2000 para a de 20 em 2012. O pesquisador Luiz Miguel afirma que impactos como esse também são observados em outros países e destaca que, no Brasil, o teste foi incorporado ao Plano Nacional de Educação como um parâmetro de qualidade do ensino a ser perseguido.
No caso do Brasil, creio que este novo Plano Nacional de Educação, na sua meta 7, tem uma estratégia, salvo erro 11, seria a estratégia 7.11, que tem exatamente a ver com a melhoria do desempenho dos estudantes neste programa. Ora, a melhoria do desempenho dos estudantes neste programa implica a introdução de um conjunto de intervenções, seja no currículo, seja no modo como as pessoas ensinam, seja naquilo que efetivamente é trabalhado, por exemplo, o modo como a avaliação é praticada.
A meta 7 do PNE propõe melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e faz uma projeção para que o país alcance a média de 473 em leitura, matemática e ciências até 2021. A média na última avaliação, em 2012, foi de 402 pontos. A palestra Regulação Transnacional e Multa Vigilância no Governo da Educação é aberta ao público e acontece hoje no Auditório Nobre do CAD1, às 7 da noite. O evento integra as atividades acadêmicas complementares que atendem às diretrizes curriculares dos cursos e que neste semestre substituem aulas noturnas em 4 datas. O cronograma das palestras está disponível na íntegra no site www.ufmg.br. O professor Luiz Miguel de Carvalho continua no país até 25 de abril pelo programa Cátedra Santander de Estudos Ibero-Latino-Americanos, operacionalizado pelo IEAT, Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. Repórter Deise Paiva.
Já que estamos falando de eventos, vamos agora com nossa agenda de segunda.
Eventos da semana.
Mostra hoje na UFMG apresenta oportunidades de estudo na Europa. É o Studying Europe Road Show. A exposição começa às 11 da manhã e vai até às 3 da tarde no hall do bloco de ligação da Escola de Engenharia, no campus Pampulha da UFMG. Também vão ser realizadas palestras na sala de seminários 1012 da Engenharia. Amanhã vai ser realizado o colóquio internacional Juventude, Trauma e Segregação, Novas Trilhas e Alternativas. Abertura às 8h30 da manhã no auditório Sônia Viegas, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, no campus Pampulha. Começa amanhã e vai até sexta-feira o primeiro congresso do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Imagem. O mote é Borboletear do Método. Atividades ocorrem de 9 da manhã às 7h30 da noite, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, no campus Pampulha. De terça a sexta-feira, o campus Coração Eucarístico é palco da 18ª edição do programa PUC Aberta, que apresenta a universidade aos jovens de ensino médio. O evento pode ser visitado de 1 da tarde às 6 da noite. Quarta-feira tem a apresentação das bases de dados e gerenciador bibliográfico Thomson Reuters, um dos maiores repositórios de periódicos do mundo. De 8 às 11 da manhã, no auditório do CETES, na Faculdade de Medicina da UFMG, Campus Saúde. Na quinta-feira, vai ser realizado mais um encontro da série de estudos indianos, a partir de 3h30 da tarde, no Auditório 4 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Campus Pampulha. 16º Congresso Brasileiro e 9º Congresso Internacional de Psicologia do Esporte e do Exercício vão ser realizados entre quinta e sábado. Atividades começam às 9 da manhã e se estendem por todo o dia no Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha da UFMG. 10ª jornada do Centro de Estudos em Reumatologia Pedro Nava ocorre na sexta-feira. O tema é Reabilitação em Reumatologia, na sala 62, na Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde, a partir de 2 da tarde. Sábado, a UFMG cedia o primeiro encontro oficial de registro de gêmeos. Abertura às 9 da manhã no Auditório Central da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no Campus Pampulha. Ainda no sábado, o atual cenário político do país é tema do Café Controverso. Dois cientistas políticos debatem o tema O que vem por aí na política, às 11 da manhã no Espaço do Conhecimento UFMG, Praça da Liberdade.
Agência UFMG de Notícias.
Pesquisa que relaciona arquitetura à loucura e seminário que discute a internacionalização da extensão estão entre os destaques desta semana do Boletim UFMG. Quem conta é o editor da publicação, Flávio de Almeida, que conversou com a jornalista Paula Alquimim.
Edição 1936 do Boletim UFMG traz uma reportagem sobre uma pesquisa que relaciona a arquitetura de um hospital psiquiátrico infantil ao disciplinamento dos pacientes. Bom dia, Flávio de Almeida. Como o estudo faz a relação entre essas duas coisas?
Paula, bom dia. É um prazer voltar a falar com vocês. Esse estudo de uma arqueóloga da UFMG, a Juliana Brandão Moreira, né? E ela se baseia numa metodologia específica, né, chamada modelo Gama, para analisar espaços internos de um edifício. Então, é um estudo que relaciona arqueologia com arquitetura. E no caso específico desse estudo, ele está centrado na arquitetura, né, e na organização espacial de um prédio que durante quase 40 anos funcionou aqui em Belo Horizonte, em Santa Efigênia, que era o Hospital Neuropsiquiátrico Infantil, o HNPI. Esse hospital, ele era um hospital psiquiátrico infantil, e hoje esse prédio, inclusive, tem uma outra finalidade. Ele foi tombado pela prefeitura, ele é ocupado hoje por grupos que produzem arte e cultura em sistema de autogestão, mas os resquícios, digamos assim, desse uso do prédio, né, como um hospital psiquiátrico, como um espaço para confinamento e disciplinamento de crianças internadas lá. Nem todas sofriam efetivamente de problemas mentais. A gente fazendo esse preâmbulo um pouco comprido, né, para dizer que ela desenvolve, então, uma leitura da espacialidade do prédio. E aí, a partir dessa leitura, ela compreende as estratégias de disciplinamento, controle, a cura sobre as crianças que ficavam internadas lá.
E quais foram, digamos assim, os elementos, o que ela encontrou nessa visita dela lá ao hospital para perceber essa relação?
Por exemplo, vamos citar a configuração, né, do interior do prédio. Então, logo após a criação do hospital, em 47, percebe-se que a circulação lá foi toda restrita. Não havia ali saídas e caminhos alternativos de circulação. Amplas enfermarias foram transformadas em pequenos cômodos, ou seja, esse prédio sofreu uma adaptação, era um prédio, primeiro ele abrigou ali o hospital militar, né? Então elas foram transformadas em pequenos cômodos, de 37 para 46, então o prédio foi todo dividido, né, o interior do prédio, muitas portas foram fechadas, isso tudo reduziu as vias de circulação. Bom, para que isso, né? Exatamente para facilitar o controle, criar uma sensação de confinamento, né, como existia, não só em hospitais psiquiátricos, isso também era comum em escolas, né, em reformatórios, orfanatos. Né.
Flávio, passando agora para uma outra reportagem do Boletim UFMG, a Universidade realiza esta semana um evento que vai discutir a questão da internacionalização na extensão. Qual o objetivo desse evento? Que tipo de discussão ele vai fazer?
Na verdade, é importante mencionar que isso é uma série de eventos, né, que a universidade vem fazendo para discutir a internacionalização de suas diversas dimensões acadêmicas. Começou no ano passado com a pós-graduação e agora chega à extensão. Qual que é basicamente o objetivo, né? É mapear, digamos assim, e sistematizar as experiências de internacionalização da extensão universitária. Elas existem, mas a universidade não conhece ainda em sua totalidade ou com a devida profundidade essas experiências. E algumas delas, né, pelo menos aquelas que já estão mais consolidadas, serão apresentadas lá. A gente pode citar, por exemplo, um projeto que tem aí a participação da Rádio UFMG Educativa, né, que é o Barômetro Ciência, Café e Debate, que promove uma discussão científica, né, em formato de cafés, né. Nesse semestre, essas discussões foram organizadas em parceria com a Embaixada Francesa, né, e discute temas de interesse da cooperação científica entre Brasil e França, entre a UFMG e França, né, digamos assim. Nós temos uma outra iniciativa de extensão muito importante na área de saúde, né, que é desenvolvida pelo NUPAD, da Faculdade de Medicina. É um centro de excelência no diagnóstico e na formação de recursos humanos para o diagnóstico da anemia falciforme, né, que é uma doença genética, que tem uma certa predominância, digamos assim, na África, né? Então, o NUPAD, ele oferece treinamentos para profissionais de saúde de Gana, Angola, Cabo Verde. Então, existe uma outra que a gente não menciona aqui no boletim, mas eu acho que vale a pena citar, porque tem, inclusive, a ver com o tema da nossa conversa anterior, né, da arquitetura da loucura, né, que é o projeto PASME, da Fafish, que trabalha na perspectiva da saúde mental, tem uma relação muito próxima com os pesquisadores na Itália, e a Itália tem lá uma grande tradição nesse processo. Ela é a grande inspiradora, digamos assim, da chamada reforma psiquiátrica que houve no Brasil.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Ok, Paulo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês e seus ouvintes e até mais.
O seminário sobre internacionalização em projetos de extensão vai ser realizado na quinta-feira, às 8h30 da manhã, no auditório 1014 da Escola de Engenharia no Campus Pampulha. Informações em www.ufmg.br/proex. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias. O boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido pela internet. Anote o site, é o www.ufmg.br/boletim. E antes de encerrarmos esta edição, vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Federal de Viçosa passam 2 meses na Antártica para estudar mudanças climáticas. A proposta é avaliar como a mudança atmosférica e o aumento de temperatura anual do ar impactam o degelo do solo e criam novos espaços para as plantas crescerem. Estudo da Federal do Paraná identifica pequenas variações genéticas ligadas ao risco de câncer de mama. Isso permite um panorama mais claro de como o risco genético influencia no desenvolvimento da doença. O trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Universidade de Adelaide, na Austrália, e Cambridge, no Reino Unido. Pesquisa da Federal do Rio Grande do Norte aponta sérios problemas de qualidade da água nos principais reservatórios da região semiárida do estado, incluindo a contaminação por metais. Gestão inadequada dos recursos hídricos é um dos principais entraves para a conservação dos mananciais. Na Universidade de Brasília, pesquisa investiga quais treinamentos físicos os idosos podem fazer para se adaptar a alterações na forma de andar provocadas pela idade e perda de equilíbrio, com o objetivo de evitar quedas. Equipe busca voluntários para desenvolver o trabalho.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.